A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a Relações Públicas Isadora Meirelles, produtora de conteúdo digital inclusivo e estratégias de marketing inclusivo nas organizações. Isadora Meirelles se formou em Relações Públicas na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela vem desenvolvendo também trabalhos de encorajamento das pessoas com deficiência na representatividade também no mundo da moda. Ela irá nos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiências nas organizações. Isadora, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada. É um prazer é todo meu estar aqui.
Pois é, Isadora, você foi aluna de Relações Públicas, né? Se formou em Relações Públicas aqui na ECA USP. E é interessante que você vem desenvolvendo um trabalho que é justamente chamar a atenção de conteúdo digital inclusivo, né? Chamando a atenção das organizações da comunicação para as pessoas com deficiência. Né? Considerando que você é uma pessoa que tem baixa visão, né?
Isso. Eu me formei aqui na USP em 2016. E aí sempre trabalhei com eventos. E aí quando eu me formei, eu trabalhei como trainee num banco. E foi lá que eu me despertei mesmo, convivendo com uma das minhas colegas de trabalho, era surda. E eu percebi que ela era totalmente excluída, assim, da comunicação, tanto interna, né, como externa do banco. Então, pensando, assim, nos comunicados internos que a gente tinha, vídeo institucional, no dia a dia ali das reuniões, ela, apesar do banco ter o recurso do intérprete de Libras, era um processo assim, enorme para ela poder ter o intérprete de Libras numa reunião, por exemplo. Então, ela acabava, com essa barreira, ela acabava não optando por ter o intérprete de Libras em algumas situações. E aí, teve uma vez que realmente, quando me despertou como comunicadora em relações públicas, como que eu nunca tinha realmente dialogado com esse público, foi quando a gente estava trabalhando em equipe e aí uma das colegas dela, da mesma equipe, não sabia que ela era surda. Comentou comigo, eu não sabia que ela era surda.
Ou seja, nunca tentou também manter uma comunicação com ela, né?
Nunca, nunca. Achou que ela era quieta, né?
E você acha que as pessoas que têm deficiência auditiva, deficiência visual, ou que são cegas, ou que são surdas, uhum, né? Porque aí a gente tem vários espectros,
sim,
né?
Sim.
Você acha que são pessoas invisibilizadas?
Não, totalmente. Porque, assim, a gente vê que tem vários grupos, né, de afinidades cada vez mais se fortalecendo, né? Dentro e fora da academia, o grupo LGBTQ+, o grupo de mulheres negras. A gente está, né, engatinhando e tendo vários movimentos, né, dos grupos. Mas eu sinto, e pelo que eu tive contato, né, nesses 2 anos com pessoas com deficiência, que elas ainda estão muito dentro de casa, elas não estão interagindo ainda com a sociedade. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um amigo meu cego, que ele foi perdendo a visão, assim, gradativamente. E ele é, assim, ele trabalha, ele tem uma vida comum, faz de tudo. Ele é ciclista. Ele é cego, ele é ciclista.
E é ciclista.
Ele é ciclista. Ele ouve, ele seguia pelo barulho da buzina da bike da frente. Então, ele tem uma vida normal e ele é visível, ele se mostra para o mundo. E ele é criticado por muitos cegos, porque tem muitos cegos, muitas pessoas com deficiência, que acabam assumindo o papel da exclusão. entendeu? É porque é um histórico, né? Na verdade, não é culpa delas, né? Não é culpa de ninguém. É, eu acho, acredito que vem muito do histórico da exclusão, desde ali da pré-história, que as pessoas com deficiência eram mortas, na época do Hitler, em que elas eram também mortas que nem os judeus. Então, esse processo histórico que a gente carrega ainda está muito presente.
É, agora, eu não sei se essa pergunta que eu vou te fazer, se ela é muito... bom, a pergunta que eu tenho de fazer é a seguinte. Você teve contato com pessoas com surdez, né? Ou surdas, né?
Sim.
Qual a maior dificuldade na vida social, né? Uma pessoa surda ou uma pessoa cega?
Então, por exemplo, os surdos, eles têm uma comunidade muito forte. Eles só andam entre surdos, com surdos, que a gente chama de integração social, né? Eles não estão incluídos porque eles não interagem com pessoas que são ouvintes, mesmo porque a maioria da sociedade brasileira não sabe se comunicar em Libras. Então, os surdos, eles são muito... Eles têm grupos muito fortes, eles são muito unidos. Então, eles normalmente eles costumam ir em passeios juntos, que eles sabem que tem intérprete de Libras. Eles vão, né, em exposições, em concertos musicais, que tem... Que o cantor é surdo. Então, eles têm essa união... E que os cegos ainda não têm, as pessoas com deficiência visual ainda não têm, que acabam... Porque a audiodescrição, né? Que é a audiodescrição, na verdade, é você transformar imagens em palavras, descrever, né, as imagens em palavras para as pessoas com deficiência visual poderem ver, né? Conseguir construir as imagens mentalmente. E a audiodescrição ela é menos presente do que o intérprete de Libras na nossa sociedade.
A gente vai indo a teatros ou mesmo em filmes, né? São poucos lugares que tem, né, a audiodescrição. Né?
Pouquíssimos. Aqui em São Paulo ainda tem alguns lugares que normalmente tem uma sessão, o teatro tem uma sessão uma vez por mês, tem uma sessão com audiodescrição. Então, é muito raro, mas quando tem, as pessoas vão, né? As pessoas com deficiência visual que têm interesse, né, em cultura, em arte, vão. Só que, assim, tem uma coisa que eu acredito que vai ajudar a mudar muito esse cenário daqui para frente, porque a acessibilidade agora é obrigatório na Lei Rouanet, algum recurso de acessibilidade.
E envolvendo audiodescrição.
Não, qualquer recurso. Uhum. Qualquer recurso.
Porque, por exemplo, no auditório Ibirapuera, uhum, né, já em shows, em qualquer atividade, você tem uma pessoa na língua de sinais, né, em Libras lá, passando para o público não ouvinte, uhum, né, o público surdo, com dificuldade de audição, ou mesmo descrevendo a música que está sendo tocada, as falas, assim por diante. Né? Mas a audiodescrição ainda não é presente.
Ela,
né,
não é tão presente quanto o intérprete de Libras.
Sobre as terminologias, quais terminologias podemos utilizar aqui? É correto falar surdo, cego? É correto falar ou é deficiente físico, deficiente visual? O que podemos dizer aqui nessa entrevista?
Então, hoje se fala em pessoa com deficiência. A gente passou do estágio de pessoa deficiente porque é muito pejorativo e você tira o valor da pessoa, né? Já torna ela deficiente pela linguagem. E também teve um estágio que se falava pessoas com necessidades especiais, que ainda é presente, né? Com necessidades especiais ou portadoras de necessidades especiais. E aí, o que não é correto usar esse termo é porque não é uma coisa que você porta, né? A deficiência não é uma coisa portátil, igual você porta um óculos, uma bolsa. A pessoa tem deficiência. Ela não porta a deficiência. Então, hoje, o que se usa mais, que as pessoas com deficiência se sentem mais representadas, é a com deficiência. Apesar do termo, né, deficiência, de carregar uma bagagem semântica muito negativa.
Muito negativa. Precisaria, talvez, pensar em algum novo termo, né, que não fosse tão excludente também, né?
Então, tem algumas empresas, por exemplo, o Facebook, eles trabalham com differently abled, que é diferentemente habilitado, que a gente pode dizer, que são, eles usam termo para dizer como a pessoa tem funcionalidades diferentes do organismo humano. Então, eu acho que a gente está migrando para esse tipo de linguagem.
Uma diferença de habilidades.
De habilidade, isso.
Que música podemos ouvir agora?
Vamos escolher a Feeling Good, para a gente começar o programa com a alegria e animação da Nina Simone.
Perfeito, então vamos lá em Feel Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a Relações Públicas Isadora Meirelles. Ela é produtora de conteúdo digital inclusivo e também de estratégias de marketing inclusivo nas organizações. Pois é, Isadora, você escolheu a música aí, interpretada pela Nina Simone, e por que Feeling Good?
Ai, na verdade, essa música, eu gosto muito do ritmo dela, da cadência e da letra, do sentimento, que eu acho que a gente precisa dessa energia positiva e do olhar mais positivo, né, nesses tempos.
O de se sentir bem, né?
É, de se sentir bem.
Perfeito. A sua trajetória escolar, né? Porque você é uma pessoa com baixa visão, né? Uhum. Você não tem visão em um dos olhos,
isso,
né? Mas tem a visão no outro, né? Que já seria um grande benefício, assim, dentro do universo das pessoas com deficiência visual. Como é que foi a trajetória escolar, né? Porque a escola é o primeiro uhum. lugar de inclusão. A escola está preparada para as pessoas com deficiência?
Não. Eu acho que não, assim, eu nunca tive barreiras, né, na escola, tanto dentro da sala de aula, quanto relacionamento com colegas e tal, sempre estudei em escola particular, mas assim, por exemplo, hoje eu percebo Eu não fui, nunca me perguntaram assim, se eu precisava de alguma coisa por não chegar com um olho. Vou dar um exemplo. Uma das minhas características, que eu, por não enxergar com o olho, eu tenho a leitura mais lenta. Bem mais lenta, assim. Então, eu sempre estudei em escola, assim, para preparatória, para vestibular e tal, com aqueles tempos super apertados. E para mim era muito difícil. Muito difícil. E como, assim, dentro de casa, nunca fui tratada como pessoa com deficiência pelos professores, essa posição, né, acabou me prejudicando nesse sentido, de que nunca me perguntaram se eu precisava, por exemplo, de mais tempo de prova. E eu tenho direito, assim, por lei, as pessoas com deficiência visual, baixa visão, elas têm direito de mais tempo de prova, justamente por isso. Então, eu acredito que essa falta de, realmente, de conhecimento e da carga, né, é muito pesada, negativa que se tem da deficiência, que acaba que pais, professores não gostam de encarar a deficiência, né, não querem encarar a deficiência, e isso pode trazer muita exclusão, né?
E muito estresse também, né?
Total.
E pode mexer até com desenvolvimento cognitivo, né? Porque se precisa de um tempo maior, né? E não tem, né? Você tem que ficar correndo o tempo todo atrás disso. Mas, isso, de repente, assim, você lidou muito bem com isso, porque você entrou fez seu curso numa das maiores universidades do país, um dos vestibulares também mais difíceis, mais concorridos, né? E dentro da universidade, você acha que essas questões, por exemplo, aqui dentro da USP, né? Você fez a ECA USP, Relações Públicas. Você acha que a universidade está preocupada também com essa questão?
Então, eu nunca, sinceramente, eu fiquei aqui 4 anos e meio na USP e eu nunca vi um aluno cadeirante. Não sei, assim, dos números, se for me perguntar a quantidade de alunos.
Eu também nunca tive um aluno cadeirante.
Então, mesmo porque a acessibilidade aqui do campus da USP, pensando fisicamente, ela é muito difícil, né? Então, eu nunca convivi, nunca, assim, todas as matérias, disciplinas que eu frequentei até fora aqui da ECA, em festas, eu nunca encontrei com pessoas com deficiências visíveis aqui dentro da universidade. E nunca estudei dentro de alguma disciplina com elas. Então, eu acho que a universidade já é exclusiva não, mas
excludente,
né? Ainda mais para as pessoas com deficiência, ela é muito excludente.
E foi a partir disso porque você se forma em relações públicas,
isso,
e vai trabalhar, vai desenvolver uma área que ainda está muito incipiente, né? Que seria de conteúdo digital e inclusivo. Como é que se deu esse processo? O seu trabalho de conclusão de curso já pensava nisso? Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.